a mente e seus segredos, suas dúvidas.
O que a psicologia te ensina?
Agora,
Viva Psicologia.
Olá, muito bom dia. Bom dia, eu sou o psicólogo Emerson Viana, estou chegando aqui com você com mais um programa Viva Psicologia. Que bom, né? Nós estamos aí por esta emissora 88,5, levando tudo sobre a psicologia para você e os bens, né, que esse processo ele pode trazer para a sua vida. Mais uma vez eu estou aqui com as minhas convidadas, psicóloga Jennifer. Bom dia.
Bom dia, psicólogo Emerson. Bom dia, psicóloga Larissa.
Bom dia, Jennifer. Bom dia, psicólogo Emerson. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente.
É isso aí. Olha, vamos seguir juntos. Você pode, lembrando para você que você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, de preferência mensagem de texto. Você pode mandar sua mensagem de texto no nosso WhatsApp. Você quer anotar o número do nosso WhatsApp? 97-531-9966. Número fácil, né? 97-531-9966 é o WhatsApp para você entrar em contato conosco. Você pode, através desse WhatsApp, você vai colocar aqui as suas questões, suas perguntas, suas dúvidas. Nós vamos responder as suas dúvidas na medida do possível, porque chegam muitas mensagens, né? Por exemplo, hoje nós vamos ler algumas mensagens que foram mandadas no programa anterior, os programas anteriores, ou você pode, através desse WhatsApp, entrar em contato com a nossa secretária, onde você vai marcar sua consulta na Clínica Viva, ou você que queira qualquer informação sobre os nossos atendimentos na Clínica de Psicologia, você entra em contato conosco. Anote esse WhatsApp, 97-531-9966. 97-531-9966 é o WhatsApp da Clínica Viva Psicologia. Daqui um pouquinho a gente volta com você. O programa está apenas começando. É o Viva Psicologia com você.
Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia!
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
O Viva Psicologia está de volta!
Voltamos com você. Não disse que era rapidinho? É o seu programa Viva Psicologia. Olha, sempre aqui no comecinho, a primeira pergunta, elas são elaboradas pelos psicólogos, né? Os convidados que estão aqui reunidos para ajudar você no processo psicológico. E as demais perguntas, né? Nós já estamos com o nosso WhatsApp liberado. As perguntas serão feitas por você através do telefone 97-531-9966. 97-531-9966 é o WhatsApp para você entrar em contato conosco e elaborar as suas perguntas. Então nós vamos à pergunta agora elaborada pelos psicólogos no tema do dia aqui no seu programa Viva Psicologia. Vamos lá?
Viva Psicologia!
O tema do dia. Viva Psicologia, tirando as suas dúvidas.
Como trabalha um psicólogo?
O psicólogo atua no estudo da mente humana, identificando os problemas relacionados ao comportamento. Desta forma, visa resolver estes problemas para que o paciente possa ter uma vida melhor, qualidade nos relacionamentos familiares e sociais.
Viva Psicologia!
Esse é o tema do dia, como trabalha o psicólogo. Muitas pessoas elas pensam que o psicólogo ele está ali apenas naquele momento de terapia, né? Onde a pessoa vai, então, por exemplo, ela tem um horário marcado às sextas-feiras ao meio-dia. Então o psicólogo vai estar ali, vai conversar com a pessoa, vai atendê-la durante aquele período, né, que está estipulado, e depois o psicólogo ele vai para sua casa, vai esquecer a pessoa, não vai nem se lembrar. Daí na outra semana, quando for atender novamente, ele vai se encontrar ali com a pessoa e às vezes até esquece o nome, não sabe direito. Não, não é assim que o psicólogo trabalha, né? Ele faz um estudo aprofundado sobre o comportamento e sobre também os processos mentais daquela pessoa, né? Por isso que no começo, no princípio da terapia, é comum o psicólogo querer ouvir bastante o paciente, né? Tem pessoas que elas são meio inibidas e elas têm essa dificuldade no começo, no princípio da terapia, de expressar, né, tudo que ela vem à sua mente, tudo que ela quiser falar. É muito importante, você que vai passar em terapia, que você tenha isso bem colocado aí no seu processo, né? Que você, quanto mais você falar, quanto mais você se expor, é melhor para o seu tratamento. Muitas vezes a pessoa ela vai falar com o psicólogo, aí vem alguma coisa na mente dela e ela bloqueia, porque ela fala assim, ah, isso aqui é tão irrelevante, né? Por que que eu vou passar isso para o meu psicólogo? Por que que eu vou abordar esse assunto? Olha, se veio na sua mente, fale, conte, expresse, mesmo que seja uma besteira, uma coisa que você acha assim muito insignificante, muito supérfluo, porque ali pode estar a causa dos seus traumas, dos seus medos, do problema, da sua ansiedade, da sua angústia, da sua depressão. Às vezes é aquele assunto que você acha o mais insignificante. Então é bom que a pessoa chegue lá no terapeuta e ela conte mesmo, ela fale, ela tenha o entendimento que aquele horário é todo dela, o horário que pertence a ela, que ela está livre para falar, sem receber condenações do psicólogo, sem receber um pré-julgamento daquilo que ela vai contar. O psicólogo não está lá para te julgar, ele não está lá para criticar você, ele está para te ouvir e ajudar você, né, através do estudo da mente e do comportamento, para que você tenha uma qualidade de vida melhor, para que você tenha o desejo do seu coração atendido, né? Porque todas as pessoas que vão ao psicólogo, elas têm a intenção de melhorarem um processo da vida delas que elas percebem que não está muito bom, né? Às vezes interação social, ou você é aquela pessoa que tem dificuldade de falar em público, ou você é aquela pessoa ansiosa, ou você é aquela pessoa deprimida, e você vai ao psicólogo com o objetivo de melhorar de vida. Então, quando você vai ao psicólogo, é muito importante que você expresse mesmo, que você abra o teu coração, que você conte tudo, não é mesmo, psicóloga Larissa?
É isso aí, psicólogo Emerson, e eu falo que a fala realmente é uma das ferramentas mais importantes e melhores utilizadas lá no trabalho do psicólogo, né? Então, quando você fala, isso facilita o nosso trabalho, é uma ferramenta super importante. Então, mesmo aquela besteirinha que você acha que é insignificante, como o psicólogo Emerson falou, é importante que seja dita, porque através dessa fala que você disse, a gente consegue identificar realmente o que você tem de problema, qual aquela situação que está te incomodando e às vezes passa despercebido, não é mesmo, psicóloga Jennifer?
Isso mesmo, Larissa. Qualquer questão que você tenha na sua mente, que você vem... Quando você vai para terapia, a maioria das pessoas já vai pensando no que vai conversar com o psicólogo durante a sessão. E às vezes já vai fazendo uma pré-seleção. Isso sim, isso não. Porém, quando chega ali na sessão, é um outro momento. E aí a pessoa ela acaba se sentindo envergonhada de alguma coisa que pensou em colocar nessa lista do que gostaria de falar ali na sessão. Mas não deixe essa timidez tomar conta da sua decisão. Então fale tudo aquilo que você precisa ali durante a sessão. Às vezes vai demorar um pouquinho mais para você conseguir falar pro terapeuta, mas deixa isso ali na sua mente. Não é, psicóloga Larissa?
É isso aí. E assim, outra coisa. Através da fala que você disser, é através desse momento que o psicólogo vai analisar, né? E como o psicólogo Emerson disse, não acaba ali. Você disse, você conversou, e aí o psicólogo vai analisar essas questões através de supervisão. O trabalho do psicólogo não é sozinho, né? Então vai ter as supervisões, vai ter a terapia que o próprio psicólogo vai fazer para poder analisar e cuidar das questões dele também. Então não acaba ali apenas naquele momento de uma hora, de meia hora, de 40 minutos. Vai depender, né, do seu objetivo da terapia, mas ali é só o começo.
Inclusive, Larissa, um dia eu estava conversando com uma familiar, né, uma cunhada minha, ela falou assim, eu comecei no psicólogo, e aí eu fui lá a primeira sessão, a segunda, a terceira, aí uma hora eu cheguei para ele, mas espera um pouquinho, só eu vou falar? Eu vou falar, o senhor não vai falar nada, o senhor não vai resolver meu problema, o senhor não vai atentar minha situação. Aí eu corrigi ela, falei, não, mas é assim mesmo, psicólogo, no princípio ele vai mais te ouvir para quê? Para montar um quebra-cabeça, como se a gente fosse montar um quebra-cabeça que nós não conhecemos e o próprio paciente que está ali sendo atendido, ele não conhece também. São os mistérios da mente, as coisas ocultas, né? Que a pessoa ela vai passar, e aí através da fala da pessoa, nós vamos montando esse quebra-cabeça. Então a pessoa às vezes ela vai no terapeuta primeira, segunda, terceira, quarta vez, e o psicólogo não fala nada, e só ouvindo a pessoa, ela fala, poxa, mas eu vou lá no psicólogo pagar para falar? Então eu pago lá para falar para minha cunhada, eu pago para falar para manicure, eu pago para falar para o cabeleireiro, e não é assim, né? Pagar para falar aqui está sendo montado, a pessoa ela tem que ter essa paciência de entender que a terapia é nós estamos montando quebra-cabeça, através das análises que nós vamos fazer depois que o paciente passa pela consulta, através, como disse a Larissa, né, nós vamos nos reunir, vamos conversar acerca do assunto para chegarmos àquele ponto-chave que vai ajudar a pessoa a ter a qualidade de vida que ela deseja.
É isso aí, né? A terapia não acaba ali realmente. E é importante que o paciente fale, porque a gente monta um histórico. Esse paciente, ser humano, é uma coisa bem complicada, não é mesmo? É uma coisa complexa. Então, é importante que seja montado um histórico. Então, nas primeiras sessões, realmente, vai ter bastante fala do paciente. É importante que você, ouvinte, que vai passar no psicoterapeuta, fale realmente, né? Porque aí, através desse momento, que a gente consegue montar o histórico e fechar esse quebra-cabeça de quem é você. E aí, a partir disso, trabalhar com essas questões na terapia.
Exatamente. E, Jennifer, quantos são os pacientes que eles contam um caso, né? Eles contam um caso do passado, alguma coisa da infância, alguma coisa que trouxe um trauma. E eles mesmos, né? Porque a nossa mente ela é falha, além de ser seletiva, ela é muito falha, né? Então, às vezes, ele esquece de algum detalhe, e aquele detalhe que ele esqueceu é o que é fundamental, que levou ele a estar passando por esse processo dessa dificuldade que ele está, né? Ele está ali passando uma angústia, uma depressão, um trauma, e aquele detalhe que ele esqueceu. Então, às vezes, é muito comum na terapia o psicólogo chamar de novo a existência, né, aquele assunto que ele começou na primeira sessão, e às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu já falei sobre isso, vou ter que falar sobre isso de novo. É que ele falando novamente, muitas vezes ele repetindo um caso, ele vai contar com mais detalhes que faltou no preenchimento do quebra-cabeça, né? Então a gente começou a montar o quebra-cabeça do que ele falou na primeira sessão, mas ele esqueceu de vários detalhes, então aquele quebra-cabeça não ficou completo. Aí o psicólogo muitas vezes volta naquele assunto para que ele continue falando sobre aquilo e monte esse quebra-cabeça. Tem algumas pessoas que inclusive acham ruim quando o psicólogo fala assim, ah, então você, a primeira sessão você falou sobre tal coisa, você quer falar mais sobre isso? Não, mas isso aí eu já falei, mas preciso repetir o que eu falei, ah, mas tá, isso aqui está ficando muito chato. Então é importante o paciente entender o processo, esses processos psicológicos, né?
Sim, sem dúvidas. Como falamos nos programas anteriores, que o paciente ele precisa estar implicado na terapia para que ela tenha um resultado positivo, tenha essa evolução, igual a Larissa comentou, de que é aos poucos que vai acontecendo. Então, o paciente ele precisa entender que às vezes nós vamos voltar lá para a primeira sessão, vamos perguntar alguma coisa que não ficou tão bem esclarecido, que às vezes na hora da montagem na sua cabeça para falar para o psicólogo, tá claro, mas na hora da fala não ficou claro ali para o psicólogo o que você queria falar. E é totalmente normal, por isso que nós perguntamos às vezes novamente.
É exatamente. E Larissa, se a pessoa ela tem lá e começa o tratamento, ela faz 4, 5 sessões lá e, cansei de falar, só eu falo. Ela vai ter a devolutiva, né? Obviamente o psicólogo vai dar a devolutiva para ela, mas vai dar o quebra-cabeça incompleto, né? Então a pessoa às vezes vai falar, puxa vida, perdi 2, 3 meses no psicólogo e não descobriu o que eu tinha, mas não teve jeito, né? Porque a gente começou a montar o quebra-cabeça, ela parou porque ela só quis falar 3, 4 vezes, ou seja, nós estamos chegando, montando juntos o quebra-cabeça, né? Que nós vamos montar junto com um paciente o quebra-cabeça. E aí, quando estávamos ali para terminar o quebra-cabeça, ou chegando na metade, a pessoa para com a terapia. Aí ela vai ter a devolutiva, mas não vai ser uma devolutiva completa, né?
É isso mesmo, psicólogo Emerson. As pessoas precisam entender que a psicoterapia é algo gradual. alcança-se através do tempo realmente, né? E assim, quando você vai fazer a terapia, você tá contando lá o que você precisa contar, é uma coisa que vai aos poucos, e como a psicóloga Jennifer falou, é uma coisa que você vai alcançando realmente aos poucos, e às vezes você quer falar alguma coisa e não vem completo realmente.
É, não só porque você não quer, né, mas que às vezes você esquece. Quantas coisas você esquece, detalhes que você esquece, né? São poucas as pessoas que conseguem falar as coisas minuciosamente, como elas aconteceram. Às vezes nem você se lembra de alguns detalhes, mas aí você conversando e puxando assunto, a nossa mente vai se lembrar de assuntos que foram deixados de lado, assuntos que foram esquecidos, e com isso nós vamos montar esse quebra-cabeça, o processo vai estar ali pronto, né, para ser passado a devolutiva para você, e você entender então por que que esse assunto causou tanto trauma, tanta decepção na sua vida, por que que ele causou essa situação que você está vivendo. Então esse é o processo terapêutico, né, Jennifer, assim, falando bem superficialmente por alto, né, que é difícil a gente falar todos os processos aqui, mas conforme as perguntas vão chegando, certamente a gente vai aprimorando, né, aqui a nossa programação, e a pessoa vai chegar então àquele bem-estar que ela tanto almeja, que ela tanto busca, né?
Sim, como comentamos, a psicoterapia, ela é singular, então cada pessoa vai levar o seu tempo, então a psicoterapia, ela vai acontecer diferente para cada pessoa, só que essas dicas que nós estamos passando, ela é praticamente geral.
É isso mesmo, psicóloga Jennifer. E assim, realmente, é o seu momento, né? E é bem difícil você parar e olhar para você, né? Chega a ser assustador. Então, acho que é um momento até para você refletir, pessoal aí de casa, pessoal que tá aí no carro, refletir, será que é tão difícil olhar para mim? É uma coisa gradual, demora um tempo, mas aquele é o seu momento, não precisa ter pressa, né? Então, não queira realmente um resultado ali, na hora, né? Imediato, porque é um processo devagar, mas é um momento seu, que precisa ser aproveitado, não é mesmo, psicólogo Emerson? É,
exatamente, eu costumo dizer, Larissa, que às vezes a pessoa demorou 10, 20, 30 anos para construir um processo problemático na sua vida, né? E às vezes ela chega no psicólogo e ela quer resolver isso numa sessão, né? Não tem jeito, né? Uma questão que foi construída em 30 anos. 30 anos você viveu de uma maneira e você construiu um castelo nesses 30 anos. E aí você quer derrubar esse castelo e construir uma nova vida numa sessão, numa terapia, numa consulta. Não tem jeito, né? Então você tem que entender que o processo, ele é lento, né? Mas é um processo bem feito, é um processo feito por especialistas, por pessoas formadas numa faculdade, por pessoas que acreditam na transformação científica, né? Que vão estar ali ajudando você nesse processo de recuperação. Bom, nós chegamos então ao final do primeiro bloco aqui da nossa programação. Daqui um pouquinho nós vamos então agora ao WhatsApp do ouvinte, né? Vários WhatsApps, várias mensagens já chegaram aqui para nós, e nós vamos daqui um pouquinho ler a sua mensagem aqui na programação do Viva Psicologia. Programa Viva Psicologia volta daqui um pouquinho com você.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia!
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
Viva! Viva Psicologia!
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta!
É, de volta com você para mais um bloco do programa Viva Psicologia. Lembrando que você pode continuar mandando as suas perguntas, as suas questões no telefone 97-531-9966. Gente, que número fácil, hein? Esse número eu memorizei ele rapidinho assim. É uma coisa assim fantástica. Ó, 97-531-9966, porque ele termina igual, né? 9966. Então isso aqui é fácil você decorar. Aí você só vai lembrar o 97, que está quase ligado com o 99, lá do final, 97, que são os dois primeiros telefones. E esse é o mais difícil que você tem que memorizar. 531. Então, 97-531-9966 é o telefone, tanto para você fazer as suas perguntas aqui no programa Viva Psicologia, como também você que deseja marcar a sua consulta, você que quer passar pela avaliação psicológica, né? Primeiro nós fazemos uma avaliação psicológica, às vezes a pessoa manda o seu WhatsApp perguntando preço. Não há como nós passarmos preço sem antes fazermos uma avaliação psicológica, né? Então depois, quando você estiver ali passando pela avaliação psicológica, que geralmente nós fazemos gratuitamente, tá? Você vai ter então o valor, né? Você vai observar se está aí dentro das suas condições, se não está, tá bom? Então procure marcar a sua consulta. 97-531-9966. Nós vamos então agora ao WhatsApp, né? O WhatsApp, a pergunta do ouvinte. A psicóloga Larissa já está aí com a questão, está com a pergunta do ouvinte?
Tô sim, Emerson, mas hoje quem vai ler é a psicóloga Jennifer pra gente, tá bom?
Hoje é a Jennifer, tá bom? Chegou a Jennifer hoje está com o WhatsApp na mão dela, né? Pegou.
Isso aí, hoje é dela.
Hoje é dela, vamos
isso
lá então.
Isso aí, vamos lá. O nosso ouvinte, Edmilson, mandou uma questão bem interessante. Ele disse assim: tenho esquizofrenia, isso é espiritual ou carnal? O que você diz, psicóloga Larissa?
Edmilson, vamos lá. A religião, ela é muito importante, ela mostra várias questões de visão, de vida, de como enxergar a vida, mas é importante entender que a esquizofrenia é uma doença. É uma doença que tem alterações biológicas, que se você fizer ali a ressonância, vai sim ter mudanças realmente no exame, vai mostrar. E é importante entender que a esquizofrenia é uma das questões, é algumas das patologias da psicologia, que apenas o tratamento com o psicólogo, o resultado não é visível. É importante que tenha o tratamento juntamente com o profissional da psiquiatria, para eles poderem trabalhar em conjunto e ver algum resultado. Então, retomando, a esquizofrenia, ela é uma doença, tá legal? É importante que tenha acompanhamento psiquiátrico e do psicólogo, tá legal?
É exatamente, não só a esquizofrenia, Larissa, como também outras doenças, né? Como, por exemplo, a pessoa às vezes ela fala assim, poxa, eu tenho uma ansiedade, né? Aí é importante que ela passe também por um profissional para ver se a ansiedade dela é um transtorno ou é a ansiedade que todos nós temos, ansiedade, né? Falar que a pessoa não tem ansiedade é impossível você não encontrar alguém que não tem ansiedade. Mas existe o transtorno TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né? Então tem algumas coisas, o TOC, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Quando a pessoa ela tem um transtorno, qualquer transtorno que seja, não adianta só ela passar no psicólogo. É importante o psicólogo, mas ela vai fazer o tratamento também médico. E, gente, nós precisamos tirar, né? Aproveitando, Larissa, que você entrou nesse assunto, nós precisamos tirar essa concepção, esse preconceito do psiquiatra dos anos 80, dos anos 70, do Juquiri, né, daquela coisa, fábrica de loucos, essas coisas. Então, isso trouxe um trauma muito grande, principalmente na população mais idosa, né, que psiquiatra é médico de louco, onde já se viu, não estou louco, vou passar pelo psiquiatra. E aí ela lembra daquelas cenas de 1970, 1980, do Juquiri, das pessoas que tomavam aqueles choques, aquelas coisas. Hoje nós temos a concepção, o entendimento, que o médico que trata da cabeça é como o médico que trata também do estômago, que trata da coluna, que trata das varizes, né? Ele é também, o nosso cérebro também faz parte do nosso organismo e precisa ser cuidado, como a gente cuida do nosso coração, como a gente cuida do nosso estômago, como nós cuidamos dos rins, do fígado. Temos que cuidar também da nossa mente, né?
Sem dúvidas. E a questão da medicação, ela é muito importante para estabilizar o paciente. Então, como a Larissa comentou, não adianta uma pessoa que tem esquizofrenia ou que tem algum outro transtorno que está no auge dos sintomas procurar terapia, porque não vai ser eficaz. Ela precisa estabilizar com a medicação para depois procurar uma psicoterapia, porque essa dupla vai fazer com que a pessoa evolua.
É isso mesmo, psicóloga Jennifer. É importante que esse paciente tenha um acompanhamento, né? Não só pelo psicólogo, mas pelo psiquiatra. E como o Emerson falou, a sociedade ela vive com muito preconceito com relação a esse tratamento, né? É um preconceito de passar com psicólogo, é o preconceito de passar com psiquiatra, achando que é de louco, mas não. É importante que tenha esse tratamento, né? É importante que você trate assim como você vai na academia para tratar do seu corpo, que você tenha aquele seu momento para tratar do corpo. É importante que você dispense algumas horas do seu dia para tratar de você. De você por dentro, né? Do que você passa no seu coração, que passa na sua cabeça, aquele sentimento de angústia. E a esquizofrenia realmente é uma doença, viu, Edmilson, e que precisa ser tratada pelo profissional ali da psicologia e pelo profissional da psiquiatria em conjunto, para poder estabilizar, como a psicóloga Jennifer disse, e poder seguir com a vida, né? Poder realmente viver, que essa é a questão, ter um bem-estar psicológico, um bem-estar mental, um bem-estar de vida, realmente, não é, psicólogo Emerson?
Exatamente, eu conheço várias pessoas que elas têm a esquizofrenia, fazem o tratamento tanto psicológico como psiquiátrico, e são pessoas que têm uma vida aparentemente normal, praticamente normal, porque são trabalhadores, são pessoas que têm ali a sua profissão, estudam, elas vivem normalmente. Então é muito importante o acompanhamento, tanto psiquiátrico como o psicológico neste caso. Nós temos outra questão, psicóloga Jennifer.
Isso aí, agora é da ouvinte Camila. Uma pessoa que convive com alguém com dificuldades psicológicas pode fazer terapia para aprender a lidar?
Aí, Larissa, que pergunta legal nessa aí do ouvinte, né?
Muito legal. Camila, pode sim, viu? É importante que essa pessoa faça realmente a psicoterapia, porque vai auxiliar. Não é fácil, viu, gente? Tá realmente com uma pessoa que tenha depressão, estar em conjunto com alguém que tem ansiedade, porque não é mil maravilhas. Às vezes essa pessoa entra em crise e só você tá lá, você não tem aquele preparo. E é importante que na psicoterapia você vai poder cuidar das suas questões, né? Que tanto te aflige, né? Mas ali, naquele momento, você vai estar lá na psicoterapia e vai também poder falar disso que te incomoda, né? E você vai ter um preparo emocional. Chama-se inteligência emocional para poder lidar com essa situação que não é fácil, realmente, né? A pessoa tá ali com aquela ansiedade do jeito pior possível, passando mal, sentindo taquicardia, sentindo falta de ar. O que você pode fazer? Antes de você cuidar de uma pessoa, você precisa estar bem, não é mesmo, psicólogo?
Exatamente. Quantas não são as pessoas que elas falam assim, poxa, minha vida estava normal, estava tudo bem, aí de repente tive que cuidar da minha mãe, né? Minha mãe adoeceu, comecei a cuidar da minha mãe, pronto, aí o mundo, né, desabou sobre ela, porque muito compromisso, muitas coisas, pessoas que às vezes têm que deixar de trabalhar, às vezes têm que abandonar emprego, às vezes têm que abandonar os seus sonhos para cuidar de um familiar doente. E nessa hora, meu amigo, você precisa do psicólogo, né? Que às vezes as pessoas acham também que só passa pelo psicólogo o ansioso, o depressivo, o angustiado. É aquele negócio, né? A pessoa que está passando por um processo de algum problema. Não, as pessoas precisam entender que o psicólogo, ele ajuda você no processo da dificuldade que nós temos também no dia a dia, né? De vencer o dia a dia, de vencer as coisas deste mundo, porque, gente, não é fácil. Você viver neste mundo não é fácil, não. Olha, cada dia está ficando mais difícil, cada dia mais compromissos, cada dia mais tarefas. Você corre feito um louco, você está correndo de manhã, você já acorda da sua cama, você já sai da sua cama já preocupado com o horário e com o trânsito que você vai pegar e com a situação que você vai sofrer na empresa. E você está lá na empresa, está já pensando a hora que você vai sair, que vai estar um trânsito danado, que você vai demorar para chegar em casa e você precisa chegar logo, porque seu filho precisa da sua ajuda, seu marido está esperando por você, a sua mãe também, você precisa passar lá e tem roupa e tem outros compromissos para você fazer, e o marido a mesma coisa, e tem que chegar em casa e tem que cuidar disso e tem que arrumar aquilo outro. Gente, não dá, né? As pessoas, elas têm muitos compromissos e têm mentes que não aguentam, né? E nessa hora, muitas vezes, Jennifer, a pessoa, ela entra em colapso, né? Quando vê, dá aquele surto, né? E as pessoas, nossa, como é que você fez isso? Você quebrou tudo dentro de casa, você saiu fora de si, o que aconteceu? A pessoa explodiu, que nem uma panela de pressão, né? Foi acumulando, chegou uma hora que não dá mais e joga tudo pro alto e quer ir embora, quer sumir, quer desaparecer.
Sem dúvidas. Nós podemos pensar, né, em uma pessoa que chega a essa situação de explosão sentimental, que às vezes não vai ser nem algo de quebrar tudo, mas de se retrair, né, que as pessoas têm diferentes respostas frente à dificuldade. De esgotamento emocional. Quantas pessoas nós estamos vendo sofrendo disso, né? E além do que a nossa ouvinte Camila abordou, de uma pessoa com dificuldades psicológicas, a gente pode também pensar em pessoas que estão ali dando apoio para pessoas que têm alguma limitação, uma criança com deficiência física, uma criança com alguma outra dificuldade que não envolve a psicologia, mas uma dificuldade física que também mobiliza toda a família, mobiliza tudo, e essa pessoa também precisa de psicoterapia.
É isso aí, psicóloga Jennifer. É importante que você esteja fortalecido. Essa é uma palavra muito importante. Então vamos imaginar aquela árvore que tem aquela raiz bem fortalecida, bem fincada. Se vem a tempestade, a árvore não vai cair, né? Então é isso. Não importa, pode vir o que for, pode ser difícil, pode estar num momento dificultoso, como o psicólogo Emerson disse. Pode ter aquela rotina maluca, ter que conviver com pessoas que têm dificuldades mesmo patológicas, a psicologia, ansiedade, depressão, ou realmente físicas, como a psicóloga Jennifer mencionou, mas é importante que você esteja fortalecido, porque aí você consegue sim lidar com essas coisas.
É exatamente. Quantas pessoas elas não descontam depois nas outras, né, Larissa? A pessoa às vezes chega em casa e ela briga com o marido, ela desconta no filho, ela desconta nas pessoas que não tem nada a ver. Tem até uma pessoa que me procurou essa semana e falou, olha, eu trato muito mal meu namorado, eu chego lá, eu estou muito estressada, eu estou muito nervosa porque a minha empresa força muito, eles me cobram muito, e aí eu chego com a mente cansada e chega ali, minha relação com meu namorado não é boa. Por quê? Porque ela vai e ela não tem aquele processo psicológico para conseguir manter ali a vida sentimental e desconta tudo no namorado, né? E acaba sofrendo com isso, né, Larissa?
É isso aí. Por isso que é importante que você esteja bem, realmente, né? Porque aí como você vai conseguir dar atenção para outra pessoa, como você vai conseguir realmente se relacionar com as outras pessoas, ter boas relações com as outras pessoas, se você não está bem com você? Como que você vai conseguir olhar realmente para o outro se você não está olhando para si mesmo?
Exatamente. Olha, nós vamos dar um break comercial agora e você pode continuar mandando as suas questões, tá? O telefone, ó, 97-531-9966. Se nós não conseguimos ler hoje aqui a sua questão, no próximo programa nós vamos estar abordando, tá? Sempre a gente vai respeitar aqui a sua pergunta e na medida do possível nós vamos sempre colocá-las aqui no ar. Se não der no programa de hoje, no próximo programa nós vamos abordar a sua questão. Anote aí o celular, vamos lá. Você vai mandar mensagem de texto no WhatsApp 97-531-9966. Anotou? Vamos lá de novo, 97-531-9966 é o WhatsApp aqui do programa Viva Psicologia para você fazer as suas perguntas sobre processos psicológicos. Daqui um pouquinho voltamos com você.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse.
As dúvidas.
Os conflitos emocionais.
Nossos traumas.
Depressão.
Ansiedade.
E as relações pessoais.
Viva Psicologia.
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia. Tirando as suas dúvidas.
Viva Psicologia também está com você no Face. Procure
facebook.com/clínica Viva Psicologia.
O Viva Psicologia está de volta.
É isso aí, nós vamos ao último bloco agora das perguntas dos ouvintes, né? Lembrando para você que não tiver a sua pergunta hoje respondida aqui na programação, no próximo programa nós vamos estar lendo aqui o seu WhatsApp. E é muito importante, né, você interagir conosco através dessa programação. Não se esqueça que esse programa é feito para você e por você, né? Você nos ajuda a fazer a programação. Então você manda a sua mensagem de texto no telefone, ó, no celular. Anote aí, 97-531-9966. 97-531-9966. Esse telefone é o mesmo que você vai conversar conosco lá na Viva Psicologia, para saber horários, o nosso endereço, se você quiser marcar uma consulta, se você quiser passar por uma avaliação psicológica, é esse telefone. Eu vou falar novamente, 97-531-9966. E hoje é a psicóloga Jennifer, que está aqui incumbida, que está com o celular na mão lá e lendo a pergunta dos ouvintes, né? Psicóloga Jennifer?
Exatamente. Vamos para a pergunta agora do Edilson.
Edilson.
Tenho muito medo de falar em público. O que eu posso fazer?
Edilson, vamos lá. Falar em público é realmente bem difícil. Tem pessoas que têm muita dificuldade. E é normal realmente essa dificuldade, Edilson. É uma coisa que às vezes dá aquele medo, né, de saber o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas vão pensar no que você está pensando, no que você está falando, no que você está transmitindo. É importante que você passe o que você quer passar. E aí dá aquele medo realmente, né? E isso é normal. Só que assim, Edilson, é uma coisa que você pode praticar e pode sim melhorar. É importante que você busque a psicoterapia, né? Que ela vai te ajudar, vai te auxiliar nessas questões e vai também identificar o que realmente causou esse medo, né? Então, assim, esses medos, né, de falar em público, realmente, na maioria das vezes, é causado por algum trauma que a gente teve ali na infância, ou até mesmo na adolescência, ou na vida adulta, pode ser, mas foi causado realmente por alguma situação que desencadeou esse medo realmente de falar com as outras pessoas, de ter medo realmente do que elas estão pensando, de ser julgado, né? Então, é importante que você pratique realmente, comece aos poucos, comece a se colocar nas situações após entender realmente o que tem causado, não é mesmo, psicóloga Jennifer?
Isso, vamos pensar aqui em uma situação que possa ter causado algum medo de uma pessoa em falar em público. Por exemplo, na infância, os trabalhos escolares que tem que apresentar lá na frente, para a sala inteira. Em algum momento você pode ter falado uma palavra errada e a turma inteira pegar no pé e levar isso para o ano inteiro. E muitas pessoas não têm estrutura para aguentar toda uma zoação o tempo inteiro. E aí você acaba diminuindo os vínculos com outras pessoas. E é uma bolinha pequenininha que vira uma bola enorme. E você pode ficar carregando essa bola enorme pro resto da sua vida, se você não tomar uma atitude de procurar uma psicoterapia, de treinar, como a Larissa falou. O medo, o falar em público é treino. Então você se expor a pequenos grupos primeiro para conversar alguma coisa. E assim aumentando o tamanho do público, o lugar. Tem várias questões que a gente poderia aqui falar muito tempo aqui no programa, não é mesmo, Emerson?
É, exatamente. E não só esses aspectos, né, como a Jennifer e a Larissa, elas abordaram, mas às vezes o seu próprio perfil é um perfil mais tímido, né? Você é aquela pessoa mais inibida, você é aquela pessoa mais retraída. Às vezes até mesmo a genética levou você a isso, o ambiente familiar, né? A sua mãe é mais quietinha, seu pai é mais quietinho, então você nasceu naquele ambiente, sempre foi assim, e sempre teve aquela vergonha, aquela timidez de falar em público. Mas olha, tudo isso que nós abordamos aqui, a psicoterapia vai te ajudar demais, né? E não é somente, Larissa, a pessoa ela reconhecer onde foi o trauma. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sei onde foi meu trauma. Por exemplo, eu conheço meu trauma, né, de falar em público. Quando eu era criança, a professora um dia, para me punir, ela me chamou lá na frente e mandou eu cantar o hino nacional brasileiro. Enquanto eu cantava o hino ali, muito suando e muito retraído, todos os meus colegas começaram a dar risada e começaram a apontar o dedo. Olha lá o bobão, olha lá, pagando, não sei o quê. E isso me trouxe um trauma, assim, de falar em público muito grande, né? Que eu tive que enfrentar, como a Larissa falou, eu tive que enfrentar meus medos para superar. esse trauma e hoje está aqui numa rádio falando para milhares e milhares de pessoas, né, para milhares e milhares de ouvintes. Então, para que eu superasse esse trauma, eu tive também que passar por um processo muito longo, né? E é o que você vai ter na psicoterapia.
É isso aí, psicólogo Emerson, é algo que vai crescendo realmente, né? A psicoterapia, ela é devagar, vai ter um resultado devagar nesse sentido de você ir se colocando realmente nas situações. Eu mesmo sempre tive muita dificuldade de falar em público, né? E aí, logo quando eu entrei na faculdade, eu comecei a me colocar na posição de falar realmente, né? Então, nos grupos, por exemplo, de amigos, eu me colocava para falar as minhas opiniões, eu me colocava assim, mesmo que sejam grupos pequenos, eu começava a me impor realmente. E aí nas apresentações, mesmo suando, mesmo com aquela dor de barriga, eu me colocava nas apresentações, mesmo gaguejando, eu ia lá e apresentava. E aí você acredita, Gilson, que isso começou a se tornar um pouco mais tranquilo realmente, de me colocar nessa situação realmente, né? Então ficou mais tranquilo, a dor de barriga foi passando, eu fui começando a ficar mais à vontade, e aí eu já não tremia mais tanto pra falar. Às vezes eu colocava realmente... Chegou um momento que eu tava ali tranquila, né? Conseguia falar o que eu precisava falar e tava tranquila. Então, Edilson, eu recomendo muito que, além da prática, você busque realmente a psicoterapia para poder te auxiliar, para não se tornar, assim, algo que seja extenso, que seja desgastante a ponto de você passar mal. Mas é importante também que você se coloque nessas posições, não é mesmo, Emerson?
Exatamente. E Jennifer, na psicoterapia também, ele vai aprender várias técnicas de relaxamento, né? Que vão relaxar, vão fazê-lo relaxar antes de uma apresentação. Porque às vezes não tem jeito, né? Ele chega lá, o patrão chega e fala, olha, eu quero que você faça o serviço, você vai apresentar para mim esse serviço que você vai fazer. Ele vai ter que falar em público, vai ter que falar com uma, duas, três, quatro pessoas. E não tem jeito, né? Ou então ele vai entrar numa academia, numa faculdade, numa escola, e vai ter que falar em público. É obrigado, né? Não tem como você terminar um curso e se formar sem você apresentar um trabalho em grupo. E aí ele vai travar, ele não vai conseguir fazer isso. Mas na psicoterapia ele vai aprender várias técnicas de relaxamento que vão ajudá-lo também, né?
Sim, a vida é relacionamento, né? Como conversamos aqui no programa anterior. E na psicoterapia ele vai aprender técnicas de respiração, de relaxamento, a identificar as situações que causam esse medo... E entre outros fatores, então é muito indicável, viu, que você procure uma psicoterapia, uma ajuda para enfrentar esse medo, para não se tornar algo paralisante para você. Agora vamos para a pergunta da Solange. Sabe um assunto muito sério que aconteceu comigo? Aquilo de ninho vazio. Eu parei de trabalhar para criar minhas crianças. Agora elas fazem tudo sozinhas e eu me sinto muito perdida.
Vamos lá, Solange, tudo bom? Solange, é realmente bastante assustador, como eu disse anteriormente, né? Você olhar para si mesmo. Você se dedicou há muito tempo para cuidar de outras pessoas, né? Que são os seus filhos. Por mesmo que seja por conta própria, por vontade própria, você precisou se dedicar realmente, né? Então, aquele momento, você estava olhando para os outros e não para si mesmo. E ali, que nem a gente estava falando da pergunta do Edmilson sobre a esquizofrenia, que é importante você realmente olhar para si, né? E a psicoterapia é um momento que você olha para si. É importante você, Solange, que você realmente agora pegue esse momento que os seus filhos estão criando a independência, né? E comece a cuidar de si, a olhar para si realmente. E a psicoterapia, ela vai te ajudar nesse sentido, porque quando você se olha, né? Olha aqui que agora eu sou a mãe, eu era mãe, agora eu já sou a mulher novamente, né? Porque antes de você ter, você ter os filhos, você era uma mulher e agora você continua sendo, mas você ganhou realmente aquele outro título, né? De mãe e mulher. E aí, nesse momento, você está olhando para você, né? E mesmo que seja assustador, agora é o momento de você cuidar de si, fazer aquela hidratação, cuidar da pele, não é mesmo, Jennifer?
Isso, agora você precisa pensar em novas tarefas, que podem não envolver seus filhos, como você mesmo falou, que agora eles têm outras atividades, fazem coisas sozinhas, então procurar coisas que te deem prazer, procurar um curso, um grupo de apoio, e conciliar isso com a psicoterapia, para se redescobrir, porque às vezes a mulher... com essa função de ser mãe, ela se perde, ela não sabe mais quais são os gostos delas. só sabe os gostos dos filhos, do marido, e acaba perdendo aquilo do seu subjetivo. E a gente sempre precisa ter isso ali, um momento pra você, algo que você gosta. E isso é muito importante, não é, Emerson?
É, exatamente. Estar preparada para as mudanças de fase, né? Que todos nós vamos enfrentar na vida. É a mudança daquela fase que você tinha ali um emprego, de repente já não tem mais, que você tinha filhos totalmente dependentes, que agora já não são mais dependentes, né? E o momento que os seus filhos vão se casar, que vão embora, que vão criar sua família. Muitas pessoas, elas entram em processos terríveis quando isso acontece. Por que que muitas mães, elas, depois que o último filho casa, ela entra em depressão, angústia, em tristeza? Porque ela pensa, ah, agora o que, que eu vou fazer da vida, né? Que ela elaborou os sonhos dela durante toda a vida, foi esse. Ela, vou casar, vou ter meus filhos e vou criar meus filhos. Só que ela não estava preparada para o momento que esses filhos iam embora, constituir uma outra família, construir uma nova família, e ela ficar para trás com o marido. Então, quantas pessoas não entram em angústia e depressão neste momento? E são as fases que nós temos que estar preparados para enfrentar, né, Larissa?
E é isso mesmo. É aquela questão, realmente, né, de você estar fortalecida, né, nesse momento, tanto antes de quando você era mãe, para poder se olhar, né? E aí você vai estar fortalecida agora, nesse momento, para poder olhar para si, né? Porque, como nós estamos dizendo aqui, é realmente dificultoso nesse momento de você olhar, se redescobrir como mulher, ver para você o que você gosta, que tipo de filme que você gosta, que tipo de coisa que você gosta de fazer sozinha, ou até mesmo com o seu marido, né? Porque antes vocês eram os pais, né? Vocês eram os pais que sabiam que seus filhos precisavam, sabiam quantidade de fraldas que eles precisavam ter, quantidade de comida que eles iam comer na semana. E aí, nesse momento, agora você está olhando para você, você está olhando para o seu marido, você está olhando ali para os seus amigos, né? Então, agora você consegue ver o que você gosta, o que você não gosta, né? Então, vamos lá, Jennifer, qual que é a próxima pergunta?
A próxima pergunta é da nossa ouvinte, Roberta. Como funciona a medicação? Eu preciso tomar, mas tenho medo. Isso vicia?
É possível sim que vicie. Qual que é? Roberta? Roberta, é sim possível que vicie, porque é assim. Toda aquela medicação, há sim uma possibilidade de que realmente tenha vício, né? Às vezes aquela te traz o bem-estar, né? E aí aquela medicação acaba realmente te trazendo o bem-estar e você acaba viciando nela. Mas assim, vamos lá. É importante que o seu psiquiatra tenha o controle, né? Ele que vai realmente ver essas questões. É importante que ele veja para você. E ele vai trabalhar no sentido de que você não precise dessa medicação para o resto da sua vida. Se o psiquiatra propôs realmente que você inicie a medicação, confie no seu profissional, né? Ele que vai falar para você a quantidade que você tem que tomar, como que vai funcionar para você parar a medicação, se vai ser de uma vez ou não. Então, assim, é realmente importante que você confie no seu profissional e também cuide de você, a ponto de você também buscar a psicoterapia para trabalhar em conjunto, né?
Isso. E o psiquiatra, o Larissa, ele não é aquele durão, aquele ditador que vai falar, toma isso, ponto, final e acabou. Conversa com o psiquiatra, né?
Isso aí.
O psiquiatra não é um monstro, não é um carrasco, né? Pelo contrário, se você, o remédio tá te fazendo mal, quantas pessoas me procuram e falam, pô, Emerson, eu passei no psiquiatra, eu tô tomando esse remédio, mas esse remédio não está me fazendo. Eu falo, volta no psiquiatra, conversa com ele, fala que tá passando. Isso, você não mesmo tá passando bem, ele vai reduzir a dose, vai mudar o remédio. Não é aquela coisa carrasco, né, Jennifer, que tem que tomar e vai viciar, porque ele parece que quer que você fique viciado no remédio, não. Ele quer o seu bem-estar.
Sim, tanto o psicólogo quanto o psiquiatra, ele quer que você melhore. Então, a medicação, normalmente, o psiquiatra não vai acertar na primeira consulta que você for. Então, você precisa retornar, você precisa do acompanhamento, falar como que está acontecendo, os seus sintomas, se adequou ou não, porque tem o tempo que a medicação vai se adequar ao seu organismo. E existem muitas medicações no mercado, nós não sabemos qual é a patologia que a Roberta tem, então não tem como falar algo específico. Mas realmente, como a Larissa falou, você precisa confiar no seu psiquiatra e confiar no seu tratamento. E além de se impor no tratamento, ter autonomia.
É isso aí, Roberta. Busque realmente, né, que você tenha essa dúvida realmente. Se você tomou, Vê se você se sentiu bem. Cada pessoa realmente tem essa singularidade, né? Cada pessoa é uma pessoa, não é uma receitinha que todo mundo é igual, que a medicação vai ser igual, o resultado para você. Pode ser que não funcione tão bem assim. Então, é importante que você busque realmente se escutar, ver se essa medicação está fazendo bem para você e propor isso para o médico, né? Voltar isso para o psiquiatra e ver realmente o que ele acha, qual que é a outra medicação. Não é isso mesmo, Emerson?
Exatamente. Assim, nós chegamos ao final da nossa programação de hoje. Estamos aqui em cima do nosso tempo. Agradeço muito pela sua audiência, pela sua participação. Olha, me perdoe, você que mandou a sua mensagem, que ela não foi lida. Eu prometo para você, nos próximos programas, nós vamos falar o teu nome, vamos ler aqui a mensagem que você mandou para nós, né, a sua pergunta, porque são muitas, são várias que chegam e não temos tempo de ler todas, tá? Então, você não se esqueça, o WhatsApp para você mandar suas questões é o 97-531-9966. Neste mesmo número, você poderá passar pela sua avaliação, né, ali na clínica Viva Psicologia. Talvez você está escutando essa programação e está dizendo, poxa, agora eu estou entendendo por que eu preciso de um psicólogo, por que eu preciso fazer um tratamento psicológico. Ouvindo essa programação, eu estou começando a compreender a importância de um psicólogo na minha vida. Então é muito importante você ter essa compreensão, e se você quiser passar para uma avaliação psicológica, nos procure. É só você mandar agora sua mensagem de áudio, texto, ou ligar, se você quiser ligar nesse telefone, pode ligar agora, a pessoa vai te atender no 97-531-9966. Quer ligar agora? Eu quero ligar, eu quero falar com a pessoa, eu quero ter o atendimento aí, né, para saber sobre o lugar onde eu vou ser atendido, sobre consultas. Então entre em contato, 97-531-9966. Psicóloga Jennifer, bom dia, obrigado pela sua participação no programa.
Muito obrigada a vocês por compartilhar mais um momento aqui comigo, e nos sigam na rede social, Viva a Psicologia!
É isso aí, psicóloga Jennifer. Segue lá na rede social, Viva Psicologia, no Instagram também. E eu agradeço muito por estar aqui. Fico feliz de você estar aí nos escutando até agora. E tenha um bom dia. E é isso aí, Emerson. Tchau, tchau.
Tchau para todos. E olha, lembrando que nós estamos também na internet, tá? Se você quiser acessar o nosso site, clinicavivapsicologia.com.br. Repetindo, www.clinicavivapsicologia.com.br. Está ali o nosso site para você conhecer mais sobre a Clínica Viva Psicologia. Tchau para todos, bom dia para você.
O Viva Psicologia acabou. Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site
clinicavivapsicologia.com.br.